Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores vão discutir em sessão temática a independência entre os poderes. Comissão mista da reforma tributária deve ser reinstalada na próxima semana. Risco de aumento de evasão escolar por causa da pandemia preocupa Paulo Paim. Boa noite. O Senado vai debater a independência entre os poderes com representantes do Executivo, Judiciário, Legislativo e da Sociedade Civil. A sessão de debate temático foi sugerida pelo senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. A data do evento e o nome dos convidados ainda serão confirmados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O senador Harold observa que, frequentemente, a interferência entre os poderes é noticiada nos meios de comunicação, apesar de a Constituição prever um sistema de freios e contrapesos para evitar conflitos e abusos. Por isso, é necessário a constante observação desse sistema, defendeu o senador Harold de Oliveira.
Ocorre que o limite do equilíbrio desse sistema é tênue e deve ser constantemente observado, dialogado e até mesmo debatido, visando garantir a correta aplicação das normas constitucionais.
O senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que o debate é oportuno.
Intromissões ou omissões que estamos vivendo entre os poderes da República numa fase bastante confusa. Ora são intervenções, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, usurpando atribuições do Ministério Público Federal, ora mandando prender ou mandando fazer buscas e apreensões de parlamentares, ora intervindo, negando validade a medidas do Poder Executivo.
E já está no Senado a medida provisória que estabelece um auxílio financeiro da União de até 16 bilhões de reais para compensar as perdas nos repasses aos fundos de participação dos estados e dos municípios. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com o Tesouro Nacional, desses 16 bilhões que se destinam à compensação de perdas nos fundos de participação dos estados e dos municípios, já foram repassados 9,86 bilhões de reais. O vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, disse que os recursos vêm em boa hora.
Não fossem esses recursos, com certeza as dificuldades estariam sendo muito pior. Essa ajuda do governo federal é fundamental e o Congresso Nacional faz a sua parte em aprovar. E com isso, quem vai ganhar é o cidadão na ponta, que vai ter mais atendimento, com mais saúde, com mais remédios, enfim, com mais assistência social.
Também membro da frente, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explica por que os senadores precisam aprovar a medida.
Temos que aprovar para garantir realmente esse equilíbrio fiscal dos estados e municípios.
A Comissão de Deputados e Senadores, que vai analisar a reforma tributária, será reinstalada na próxima quinta-feira, 30 de julho. O presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, informou que, em 4 de agosto, pretende realizar uma audiência pública com representantes do Ministério da Economia para discutir a proposta apresentada pelo governo.
E, lá na frente, ainda neste ano, votar na comissão mista o texto convergente que unifica os interesses da Câmara, do Senado e do governo federal, estadual e municipal, e também do privado, das indústrias, comércio, serviços, etc. Que pretendemos, sem dúvida nenhuma, ainda neste ano, aprovar e promulgar uma PEC com um novo sistema tributário brasileiro.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, alertou que o governo precisa ficar atento às exigências internacionais quanto à produção de alimentos, à preservação ambiental e ao enfrentamento da pandemia. Se o Brasil não souber lidar adequadamente com essas questões, o agronegócio, responsável por 30% do produto interno bruto e pelo superávit da balança comercial, poderá sofrer um grande impacto, disse ele.
Portanto, temos que reposicionar com urgência a nossa política agrícola e ambiental, assim como já estamos fazendo com o enfrentamento da Covid-19, mostrando ao mundo que produzimos sim com sustentabilidade e que estamos preparados para proteger nossas florestas, bem como para aumentar nossa produção agrícola sem derrubar uma árvore sequer.
Algumas pesquisas feitas recentemente mostraram o risco de aumento da evasão escolar por causa da pandemia de Covid-19. A do Instituto Datafolha, por exemplo, apontou que a falta de motivação dos estudantes com as atividades online aumentou de 46% para 53%. Repórter Regina Pinheiro.
Pesquisa nacional feita pelo Datafolha mostrou que 3 em cada 10 estudantes, 31%, podem desistir da escola se não conseguirem acompanhar as aulas em casa. 64% dos estudantes estão ansiosos durante o confinamento. O aumento na falta de motivação dos alunos cresceu de 46% para 53%. O Instituto ouviu pais ou responsáveis por estudantes de escolas públicas municipais e estaduais brasileiras. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, citou pesquisa da Fundação Roberto Marinho, apontando que parte dos estudantes não pretende voltar à escola após o fim do distanciamento social.
Há uma pesquisa, Juventudes e a Pandemia, realizada pela Fundação Roberto Marinho, que aponta que 28% dos jovens entre 15 e 29 anos pensam em não voltar à escola quando acabar o isolamento social. É seríssimo o problema da evasão escolar.
E uma outra pesquisa feita pelo Datasenado, 87% dos entrevistados são favoráveis à proposta que garante gratuitamente o acesso à internet para os alunos da rede pública acompanharem as aulas remotas. A medida valeria até um ano após a pandemia do novo coronavírus para estimular as atividades extra-classe. A reportagem é de Marcela Cunha.
Foram aproximadamente 3.500 participantes, dos quais apenas 8% acham que a medida não vai beneficiar os estudantes. A ideia é que as operadoras de banda larga não descontem o consumo pelo acesso à educação remota do pacote de dados. A medida valeria para a internet pós e pré-paga, tanto fixa como móvel. A proposta é de autoria do presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. Para ele, a pandemia trouxe à tona a imensa desigualdade na área educacional.
Tenho a convicção de que será um grande passo para gerar oportunidade de aprendizagem àqueles estudantes de escola pública de baixa renda que na prática estão há quase 3 meses sem aula.
O custo poderá ser descontado pelas empresas de internet do valor que elas devem pagar ao FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
E a senadora Leila Barros, do PSB, manifestou preocupação com a dificuldade de professores da rede pública do Distrito Federal para comprovar que não podem voltar ao trabalho presencial em virtude das chamadas comorbidades ou porque vivem com alguém que faz parte do grupo de risco. Essas situações podem agravar os problemas de saúde desses trabalhadores caso sejam infectados com o novo coronavírus, lembrou a senadora.
Nós temos agora que cobrar dos gestores estaduais, municipais e distritais assim, esse carinho, não só com esse retorno dos nossos alunos e suas famílias, mas também os profissionais da educação. E muitos deles estão no grupo de risco com muitas dificuldades, enfrentando muito essa burocracia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom final de semana.
Minuto do TCU.
Com uma interface simples, intuitiva e comum a todos os usuários, a plataforma Conecta TCU constitui uma nova forma de prestação de serviço e de interação entre o tribunal e o público externo. Lançado no segundo semestre do ano passado, o sistema já reúne cerca de 170 órgãos e mais de 3.200 usuários de serviço. Na plataforma, deliberações, recursos, determinações e recomendações, além de processos não sigilosos, estão disponíveis para acesso de forma ágil, direta e segura. A plataforma também permite o envio de documentos, resposta e comunicações, além de disponibilizar serviços para informar o cumprimento de determinação, solicitar prorrogação de prazo ou sustentação oral, entre outros serviços.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.